Irmãos, que abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, os dois últimos versículos. Obrigado, Paulo. 2 chegando ao final dessa série em 2 Pedro. Vós, pois, amados, versículo 17, né? 3:17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos, que tu nos concede, de estarmos reunidos como igreja, ouvindo a tua palavra, ouvindo o que tu tens a nos dizer através dessa carta. Te louvamos, Senhor, porque nós temos um país livre onde a gente pode abrir a palavra com liberdade, falar dela, meditar nela e pensar, Senhor, nas coisas do teu reino. Te peço, Senhor, que tu abras o coração, a mente de cada um de nós, para que nós compreendamos aqui, Senhor, a mensagem que está nesse texto. Que teu Espírito Santo opere em nós, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados e transformados, alimentados por ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, então estamos chegando ao final dessa série de 2 Pedro. Foram 16 pregações, essa é a 16ª pregação nessa carta. Na maneira de nós pregarmos na nossa igreja, na maneira expositiva, nós começamos no capítulo 1, versículo 1, e versículo a versículo estamos chegando ao último versículo hoje, que é o versículo 18. Então nós vimos toda a carta de 2 Pedro, parte a parte, né? E eu creio que ainda vou fazer uma última pregação, daí já não mais expositiva, no sentido versículo a versículo, mas trazendo para os irmãos os principais ensinos da carta. Então, vou fazer uma última vez. Então, teremos aí 17 pregações, 17 estudos nisso. Hoje nós chegamos no versículo 18, que é o último versículo do texto. E então, nós vamos falar um pouco sobre ele. Esse versículo 18, ele começa com a palavra antes. Né? Se vocês olharem ali, antes crescei na graça e no conhecimento. Então ele está contrapondo, né? Está contrastando. O versículo 18 está contrastando com os versículos anteriores. Antes crescei. E o que diz os versículos anteriores? O versículo 17 resume bem o que eu falei na última pregação aqui, irmãos, falando o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses falsos mestres aqui, né, chamados insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É como Pedro dizendo para nós: irmãos, prestem atenção, prestem muita atenção. Pedro está dizendo para os irmãos: eu amo vocês são meus amados, eu estou prevenindo vocês. Prestem atenção, cuidado. Tem gente que deturpa a palavra de Deus. É o que ele falou antes, né? Ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Tem gente assim que deturpa a palavra de Deus, deturpa a minha mensagem, deturpa a mensagem de Paulo. Prestem atenção. Não sejam tolos em cair nas armadilhas e nos enganos desses ignorantes, instáveis e insubordinados. Né? Pedro diz que eles são ignorantes porque não conhecem as escrituras, eles são instáveis porque eles não são firmes na fé e eles são insubordinados a Deus. Tem gente assim, preste atenção, há lobos. Por que que você tem que prestar atenção? Porque se vocês forem na onda deles, vocês podem cair. Não, vocês podem cair da sua própria firmeza, vocês podem cair da fé em Cristo, abandonando a fé. Temos que ser prudentes, analisar, ter cautela. Está em jogo aqui a nossa firmeza espiritual. Então, Pedro está falando, olha, tomem cuidado. É impressionante como as falsas doutrinas podem destruir uma vida, levar para um caminho que não é o caminho do Senhor, por causa disso. Então, Pedro está falando, sejam firmes, aguentem as pressões, não cedam ao mundo, não busquem a aprovação das pessoas, busquem a Cristo. Busquem servir a Cristo, não sirvam a homens. Essa é a grande recomendação de Pedro aí no versículo 17. E aí ele chega então no 18 e fala, antes, ao contrário disso, eu não quero que vocês caiam, né, da sua própria firmeza, eu não quero que vocês fraquejam, que vocês escorreguem, que vocês tenham dificuldade de levar a vida cristã em frente. Não, pelo contrário, o que eu quero? O que eu desejo para vocês? O que Pedro quer aqui? Ele quer que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Né? É isso que ele deseja. Num certo sentido, esse versículo, ele é um resumo da nossa vida. O que eu, como cristão, devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer com ela? O que Deus pede de mim, como cristão? Ele pede isso, que eu cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Que eu cresça na graça de Jesus Cristo. A gente vai falar mais detalhes. Como Paulo, né? Para mim o viver é lucro. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Né? A gente sabe disso. Eu vou dividir esse estudo em três partes. Né? Três partes. Primeira, nós vamos responder o que é crescimento. Quando é que eu cresço? O que é crescer, afinal de contas? Depois nós vamos falar no que devemos crescer, em que áreas, o que ele está falando aqui que a gente deve crescer. E terceiro, qual é o objetivo final do seu crescimento? Por que você cresce? Qual a razão? Isso tudo está aqui nesse versículo. É um versículo maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais ele tem coisa para trazer. E é interessante que ele é pequenininho, dá para a gente andar bem nele. A primeira palavra que fala ali é, eu não quero que vocês descaiam da sua própria firmeza, antes que vocês cresçam. Crescer é uma palavra interessante, né? Nós podemos, logo quando comecei a pensar nesse estudo, logo veio à mente que Deus faz que todas as coisas que são vivas, né? Tudo que é vivo cresce, né? Vocês notaram? As pedras não crescem, porque elas não são vivas. Mas tudo que é vivo cresce. E Deus colocou isso como uma lei da natureza. Você vê lá um bebezinho, ele nasce, ele é pequenininho, aí ele vai crescendo, ele se desenvolve. Você pega uma planta, uma semente muito pequenininha, ali tem vida nela, você planta e ela cresce, ela dá os primeiros brotos, é tenra, né? E vai se desenvolvendo. Então logo a gente percebe que tudo Deus fez assim. Tudo que é vivo, de certa maneira, cresce. Né? As coisas vão se crescendo. E no cristianismo, nós também crescemos. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos como bebês em Cristo. Nós não temos muito entendimento, somos um pequeno bebê. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai conhecendo mais ao Senhor, deve haver, sim, crescimento. É natural, é assim que o Senhor planejou. Na palavra, só para citar alguns textos, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus 5,13. Ora, o Senhor coloca, tem crianças na fé. Tem bebês na fé. Né? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele, por meio desse genuíno leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. Então essa é a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem. Tudo que é vivo cresce. Só cresce aquele que tem vida. Não se espera crescimento de uma pessoa não cristã. Não cristão não cresce. Por quê? Porque ele não tem vida em Cristo. É preciso haver regeneração, nova vida, novo nascimento em Cristo, para haver crescimento. Sem isso não tem condições. Esse é o ponto básico. Você não cumpre isso aqui se você não nasceu de novo. Se você não é um cristão. Se você não é cristão, você não cresce. Entenderam? É isso. Estamos vivos. Nós temos vida em nós mesmos, de Jesus Cristo. Nascemos de novo. Então essa é a primeira coisa. Tudo que é vivo cresce. O segundo é que quando as coisas na natureza crescem, vocês já perceberam que elas crescem de maneira global? Elas crescem de maneira uniforme e tudo cresce na pessoa. Você não vê um bebê crescendo só a cabeça e o braço, não. Crescendo um braço e a perna, não. Né? Ficaria uma coisa estranha. Então, Deus, quando fez crescer as coisas, Ele fez mostrando para nós que isso é uma ação global. Você deve crescer por inteiro, não em partes. Não somente numa área da sua vida e outra não. Você deve abranger tudo na sua vida. Seu trabalho, sua família, né? Você como pessoa. Você deve procurar esse crescimento global. Tem que crescer em tudo. Seria muito estranho e muito esquisito um crescimento disforme, né? Às vezes as igrejas ou as pessoas têm um crescimento disforme. Elas crescem em umas áreas e outras não. Se tornam crianças ainda. O Senhor não quer isso, Ele quer um crescimento cada vez maior, né? Como a luz aurora, né? Vai crescendo até se tornar dia perfeito. Essa é a segunda coisa, é uma ação global, é por inteiro. E todo crescimento visa alguma coisa. Quando a gente cresce com uma razão, com um objetivo. Eu cresço para ficar velho, eu acho. Estou crescendo nisso. Mas não, o Senhor tem um objetivo com o seu crescimento. Na natureza nós aprendemos de novo, né? Qual o objetivo de crescer uma planta? Geralmente é dar o fruto, né? Deus quer que ela dê fruto. E se não der fruto, o Senhor não quer isso. Ele quer que dê fruto. Da mesma forma, né? Todo crescimento cristão visa um fruto. O objetivo de Deus é tornar-nos perfeitos e habilitados para toda boa obra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Quarta coisa, o crescimento é sempre uma ação gradual, um processo. Começa lento, devagar, vocês já perceberam? Nunca vira uma criança virar de criança virar adulto, puf, né? Isso não acontece. Tenhamos paciência, né? Sempre começa de um ponto mínimo, né? E vai crescendo. É progressivo, é gradual. A semente, né, se torna alguma coisa, até se tornar uma árvore frondosa, demora, né? Tem estágios no crescimento. A gente não pode pular essas etapas. A gente deve sempre passar por elas para que a gente cresça de maneira firme e gradual. Não há nada de errado nisso, tá? O Senhor planejou para que o crescimento nosso fosse gradual, né? Isso é normal, isso é o correto. O que Paulo critica? Aqueles que, já devendo ser mestres por causa do tempo no cristianismo, ainda são crianças. Isso é uma aberração. A pessoa conhece o evangelho, está na igreja há muitos anos e ainda é criança. Não está crescendo, né? É essa a crítica de Paulo. Mas não é assim o normal. Assim, se você está na sua fase correta, então está tudo bem, né? Deus quer que a gente cresça por estágios. Nós devemos crescer nisso. Qual o problema do crescimento? É não haver crescimento, né? Imagine o Isaac não crescer mais, meu filho. É estranho isso, né? Essa estagnação é uma involução, um decrescimento. Pedro não quer isso, a Bíblia inteira não quer isso, o Senhor não quer isso para a nossa vida. Portanto, Ele quer que a gente cresça de maneira global, por estágios, porque estamos vivos, porque conhecemos o Senhor, porque somos dEle, então esse crescimento acontece. Senão, não acontece. E aqui é interessante que é uma ordem, né? Crescei. Hoje levantei de manhã e falei para mim mesmo, vou ver se eu cresço mais um pouco, né? Vou fazer um esforço aqui e eu vou crescer mais um pouco. É interessante que a natureza também mostra isso, né? A gente não consegue crescer, né? Nós não efetuamos o crescimento diretamente, né? A gente não faz isso. Mas nós tomamos providências para que isso aconteça, né? Nós tomamos ações para que isso aconteça. Por isso que nós alimentamos o nosso filho, por isso que nós cuidamos dele, por isso que a gente dá o leite, né? Dá o alimento, porque a gente quer que ele cresça. É uma ordem, mas eu vou falar um pouco mais adiante, é uma ordem em que o Senhor faz o crescimento. Nós temos que cumprir o nosso papel, que é nos alimentarmos. Se nós não nos alimentarmos, a gente morre. Ok, irmãos? Isso é crescer. Mas aqui fala que é para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Então, olha só, você tem que crescer, mas não é crescer de tamanho físico, né? Não é crescer financeiramente, não é crescer profissionalmente. Não é nisso que está falando. Ele está falando que você tem que crescer, e esse é o grande foco aqui, na graça e no conhecimento. Vejam que é crescer nos dois, tá? Graça e conhecimento de Jesus. Não é só conhecimento, mas é conhecimento e graça. Andam juntos. Certo? O que é graça para nós? Graça é uma palavra, né? Caris, né? Que significa a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta essa alma para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição, e as desperta ao exercício das virtudes cristãs. A graça é uma bondade de Deus. Crescei na graça. Crescei nessa santa influência que Deus tem sobre nós. Conhecimento. A gente sabe o que é conhecer, né? Meus alunos, eu sempre brinco com eles, eles chegam para mim e falam, eu sou professor, né? Muita gente sabe. Fala assim, ah, professor, eu sabia aquele assunto, eu só não consegui explicar. Aí eu respondo, né, tradicionalmente, falo assim, se você não sabe explicar, é porque você não sabe aquele assunto. Se você soubesse explicar, você saberia aquele assunto. Bem coisa de professor, né? O que é conhecimento? Conhecimento é saber explicar, né? É entender, é compreender. Compreender o quê? Compreender o Senhor Jesus Cristo. É saber explicar quem Ele é, o que Ele veio fazer neste mundo, né? Você precisa saber isso. Se você não sabe isso, você não está conhecendo Ele. Então você precisa saber explicar as verdades referentes à fé, né? Este livro traz tudo o que você precisa saber. Você precisa conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Vejam que o alvo aqui, né, como eu falei antes, é a pessoa do Senhor. É a pessoa. Você precisa amar e conhecer esta pessoa, e não sobre esta pessoa. E não só um conhecimento sem esse envolvimento pessoal, vamos dizer assim, né? Porque ele fala ali, né? Eu gosto dessa palavra nosso, né? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, meu e teu. Ele é meu Salvador. Cuidado com um cristianismo em que o Salvador é uma coisa distante, né? O Senhor Jesus é alguém distante. Não, ele não é distante, ele é seu Salvador, ele é meu Salvador. Esses pronomes pessoais têm que estar forte na sua vida. O alvo é conhecer o Senhor Jesus Cristo, e não religião, teologia. A teologia é muito bom, a gente deve conhecer, né? Porque ela nos leva ao Senhor Jesus Cristo. mas nós temos que conhecer a pessoa dele. Todo conhecimento que não leva a uma aproximação com Cristo, todo conhecimento que não leva você a se aproximar de Jesus como pessoa, perde sua força, seu valor. Não é esse o alvo do conhecer. O que vale uma pessoa conhecer? Teologia, escatologia, hermenêutica, eclesiologia, todas elas coisas fundamentais e importantes se você está estudando isso só pelas coisas em si. Não adianta você ler a Bíblia para aprender, só para aprender. Você tem que se aproximar dele. Todo conhecimento deve levá-lo a contemplar, amar, reconhecer, compreender quem é Jesus Cristo e o que ele fez. Essa é uma das mais importantes perguntas que nós devemos responder. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é teu Senhor? Você o ama? Todo conhecimento deve levar a crescer em graça diante dele. Por isso que ele fala conhecimento e graça, crescer em conhecimento e graça. Né? Não é um crescimento intelectualizado, um conhecimento só da mente. Nunca a busca do conhecimento deve parar só nisso. O Jesus não é um objeto de estudo que você vai lá e disseca e corta. Não, Jesus é assim. Né? Jesus é uma pessoa. Toda pessoa você tem que amar, respeitar, né? Se relacionar. 1 Pedro 1,8 fala, a quem não havendo visto, falando de Jesus, né? A quem não havendo visto, amais. Vocês não veem, mas vocês amam. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então é um conhecimento que nos leva a amar. Um conhecimento acompanhado de graça, né? Acompanhado de favor de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus é a ação de Deus de nos aproximar dele, fazer com que nós sintamos as coisas que ele nos dá, o amor, né? O conhecimento, a alegria, a paz, coisas que o Senhor coloca para nós. Nós devemos crescer em graça. Uma pergunta, né? Como é que se cresce na graça? É ele que dá, né? Como é que eu vou crescer na graça? Meus irmãos, nós passamos da esfera da lei para a esfera da graça. Quando nós cremos, né? Estávamos sob a lei, agora estamos sob a graça do Senhor. Nessa esfera da graça de Deus, o que ele está dizendo é, cresçam nessa esfera. Sigam avante. Não façam mais as coisas por causa da lei. Não é por obrigação. Você faz porque você é levado a fazer. Você faz porque você é empurrado pelo Senhor. O Espírito Santo age em você e você faz isso. Você vive a vida cristã. Vá avante. Conheça cada vez mais o Senhor. Tenha mais graça na sua vida. Graça, ação de Deus para que você cresça. Né? Cresça nessa graça e nesse conhecimento. Como é que eu posso saber que eu estou crescendo? Né? Como eu posso saber? Quando eu me converti, né, eu posso olhar para mim mesmo e falar, não, eu estou crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cada dia que passa, eu estou crescendo nisso. Eu tenho esse conhecimento e essa graça? Ou eu só conheço, mas não tenho graça? Isso não serve. Tem que haver a graça do Senhor. Minha vida é árida com o Senhor? Uma coisa está estranha, né? Minha vida é uma vida de alegria com o Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Isso é a graça de Deus agindo. Temos que ter sede de Deus como a corça pelas correntes das águas. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7,22. Você sente prazer na lei de Deus, na Bíblia, na oração? Você sente prazer em estar com os irmãos, ver os irmãos, falar com eles? Você sente alegria nisso? Então você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. Ainda sobre isso, irmãos, lembra que eu falei que é uma ordem, né? Crescei, mas só que eu não posso fazer a mim mesmo crescer. Como é que eu posso crescer, então? A palavra de Deus fala várias maneiras, a gente sabe disso. Como é que se faz crescer um bebê? Se você não der alimento para ele, ele vai ficar raquítico, ele não vai crescer, né? Ele vai, pelo contrário, vai definhar. Como que nós fazemos para crescer espiritualmente, na fé e no conhecimento, na graça? Você sabe, né? Você sabe. Palavra de Deus. Coma a palavra, beba a palavra, viva isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe disso, a gente acaba não fazendo tanto quanto gostaria, né? Estamos sendo negligentes quando não nos aproximamos da palavra. Estamos sendo negligentes com a nossa alma, tá? Você seria negligente com seu filho e não daria para ele leite? É uma maldade, né? Então, cuide da sua alma. Você foi chamado a crescer no conhecimento do Senhor. Cresça na palavra, cresça na oração. Você sabe que pela oração Deus infunde vida em você. Ore, né? A oração faz com que a gente aprenda mais do Senhor, que a gente dependa dEle. Ore por tudo. Ore por qualquer coisa. Agradeça ao Senhor por tudo. Esteja sempre orando. Use os meios da graça. O fato de você estar aqui esta manhã, irmão, é um meio da graça de Deus. Usufrua disso. Venha à igreja, ouça pregações, participe de encontros. Medite na palavra. Gaste tempo com ela. Leia livros. Eu sempre, toda vez que eu leio um livro, geralmente biografias, eu gosto muito. Porque as biografias me lembram como eu deveria ser, né? Eu olhei, puxa vida, olha como esse homem de Deus era e como que eu sou, né? E lendo livros, lendo biografias, lendo livros evangélicos, eu acabo me alimentando, alimento a minha alma. O próprio Pedro fala lá, vocês voltarem lá, capítulo 1, versículo 5. Ali dá uma receita, né, para você. Capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Eu já passei por esse texto, né? Vocês lembram? Olha só. Reunindo todo o vosso esforço, tudo que você puder fazer, se esforce, toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Tem fé, agora caminhe para a virtude. Com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio é a perseverança, com a perseverança é a piedade, com a piedade é a fraternidade e com a fraternidade o amor. Cresça nisso, ande passo a passo aqui. Conheça o Senhor, tenha domínio próprio, persevere, tenha piedade, seja um homem piedoso. Ame as pessoas, ame seu irmão e ame a Cristo e ame a Deus. E esse é o ponto máximo. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem, versículo 8, né? Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver esse esforço, essa diligência, você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo plenamente. Aí é a palavra pleno, né? Porque o conhecimento ele pode ser parcial, né? Você pode ter um conhecimento parcial. Mas a ideia aqui de Pedro é cresçam na graça e no conhecimento pleno de Cristo. Medite nele, conheça-o mais, cada vez mais. versículo 9, pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Vejam só que interessante, né? É cego se você deixar isso de fora. Dr. Lloyd-Jones diz o seguinte: o que temos que fazer é compreender que existem algumas condições que levam ao crescimento. O que você tem que fazer? Entenda, compreenda. Existem algumas condições que levam ao crescimento, que incentivam o crescimento e que o promovem. Seu dever, meu dever, diz Lloyd-Jones, meu dever e o de vocês é preencher essas condições e o crescimento virá. Mas assim que a gente faz? A gente pega a planta, rega, põe adubo, você faz crescer? Não, você faz que dá as condições. É assim que o Senhor quer. Com o bebê, o que você faz? Você faz crescer, você puxa pelo cabelo, vai esticando ele, não dá, né? Ele não cresce assim. Você dá o quê? Você dá alimento, você cuida dele, né? É assim que a gente cresce. Cuide da sua alma, é o que ele está dizendo. A sua alma é como um jardim, cuide dele. Existem algumas condições que levam ao crescimento, que incentivam o crescimento, que o promovem. Nós já falamos aqui várias: palavra de Deus, oração, meditação, né? Culto, conversa com o irmão, ore com ele, né? Tudo isso são meios que Deus usa. Fale do Evangelho, fale da graça do Senhor, fale de Jesus Cristo. Ninguém consegue crescer a si mesmo, mas Deus dá o crescimento. Mas nós não só damos coisas boas, né, para o crescimento, como também nós evitamos as más, não é? A gente não dá coisas más. Eu não vou jogar um ácido sulfúrico na planta, né? Ela vai morrer, né? Não vai ter condições. Da mesma maneira, nós também não jogamos dentro da nossa alma coisas que nos prejudicam, né? Cuidado com as coisas que você vê e faz. Então evite tudo aquilo que te prejudica nesse crescimento aqui, né? Da sua alma. Tudo que é ruim, elimine. Tudo que é inimigo, não se associe com ele. A gente sabe os inimigos da nossa alma, né? O mundo é um, o mundanismo. A gente sabe de vários. Para isso a gente precisa de disciplina, precisa de buscar isso com, como diz ali 1 Pedro, né? Reunindo toda a vossa diligência. É uma expressão assim, ó: faça tudo o que você puder da sua força, do seu esforço, e reúna tudo o que você tem de energia e vá atrás do conhecimento e da graça do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, né? Ele fala então: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui um aspecto interessante, Pedro chama atenção para dois qualificativos, né? São qualificativos do Senhor, né? Você cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é à toa que está ali, né? Aqueles que crescem em graça e em conhecimento crescem nesse sentido. Ele é cada vez mais teu Senhor. Cada vez mais você se submete à ordem dele. Você não faz a sua vontade, você faz a vontade dele. E aí você está crescendo nesse sentido aqui. Ele é teu Senhor. O que ele manda, você faz. Você submete à vontade dele. Não há sentido crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo sendo rebelde contra ele. Você não vai crescer. Pelo contrário. Você o torna cada vez mais o seu Senhor. Ele é Senhor da sua vida. E cada vez mais nós o reconhecemos como Salvador da nossa alma. Nós olhamos para ele cada dia e a gente vê cada dia mais ele como nosso Salvador. É ele quem nos salva hoje e nos salva eternamente. Temos que reconhecê-lo como Senhor, e como Salvador. Essas coisas andam juntas sempre, né? Estão ligadas. Você não consegue crescer na graça e no conhecimento de Cristo e desobedecendo. Também você cresce nesse sentido. Um crescimento de torná-lo seu Senhor. É interessante que Ele é Senhor da nossa vida, a gente crê nele, mas a gente faz um monte de coisa errada, né? Um monte de pecados. O que que é um cristão crescendo? É aquele que conhece a palavra do Senhor, sabe o que ele quer e faz o que ele quer. Se submete a ele cada vez mais. Quanto mais você se submete ao seu Senhor e menos à sua vontade, mais você está crescendo em relação ao seu Senhor. Está indo na direção dele. Você está crescendo nesse sentido de que ele é seu Senhor e Salvador. Não é por ativismos ou por atividades que sabemos que estamos crescendo na graça. Ah, eu venho à igreja todo domingo. Isso não quer dizer nada, né? Ah, eu leio a Bíblia. Isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer alguma coisa, né? Pelo menos não está não lendo, né? Mas o quanto você obedece, isso diz muito sobre você. Se você o obedece porque você quer que ele seja seu Senhor, então isso diz muito. Você obedece ao Senhor Jesus, ele é seu Senhor. Isso tem que ficar muito claro. Claro que é uma obediência, como eu frisei aqui, é uma obediência por amor. Você o obedece porque você o ama e não por outro motivo. Obediência por amor. E aqui os falsos mestres, eles entram aqui, eles distorcem a palavra, né, para que você não o conheça e você não o obedeça. Como eu posso saber se estou obedecendo a Jesus Cristo? Compare com a palavra. Leia a palavra, de novo, né? Volte para ele. Né? O Lloyd-Jones tem uma expressão, a Bíblia é uma vara de medir. Vocês conhecem essa expressão? Antigamente se usava muito, né? Não se usava metros como a gente usa hoje, né? Se usava uma vara que tinha um metro, né? Mais ou menos, e se andava com aquilo medindo, né? A Bíblia é uma vara de medir. Compare-se à Bíblia. Compare-se e você vai ver como você está. Por que será que a Bíblia tem tantos personagens? Eu sempre me perguntei, né? Por que tem Davi, Isaías, Amós, acabamos de ler, né? Tantos personagens, né? João Batista. Olhe para eles, como eles vivem. Compare-se com eles. Você ama o Senhor Jesus Cristo como Davi ama o Senhor Jesus? Sabe, a gente tem que comparar-se e a gente vai aprendendo. Siga o padrão, siga o livro. O padrão é a Bíblia. Olhe especialmente para Jesus Cristo. Como que Jesus era? Olhe para ele e você vai ver como que você deveria ser. Acima de tudo, vou citar o Dr. Lloyd-Jones, colocou de novo. Acima de tudo, Dr. Lloyd-Jones disse, porém, eu diria que o sinal de crescimento na graça é quando uma pessoa está entristecida pela condição do mundo. Ele olha para o mundo e fica triste, vendo o pecado e vendo o grande poder do pecado. Este mundo para o cristão é um mundo pecaminoso. Ele geme por causa disso, ele é impulsionado a orar por causa disso, ele ora por avivamento por causa disso, ele se preocupa com as pessoas, com a sociedade e as terríveis consequências do pecado. Então, quando você está crescendo na graça, você começa a perceber quão triste é a condição das pessoas sem Jesus Cristo. Aí você está crescendo na graça e no conhecimento. E aí eu vou para a última parte. Qual o objetivo final dessa vida aqui? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o objetivo final? Parte final do versículo. a Ele, a Cristo, seja a glória. Você vive para a glória dEle. Tudo o que você faz é baseado nisso, tanto agora como no dia eterno. A suprema razão por que você cresce no conhecimento dEle, no senhorio dEle, né, em graça, em conhecimento, é porque você quer glorificá-lo. A Ele seja a glória. Toda a glória pertence ao Filho de Deus. Tudo que você tem, sua vida, seus bens, seus filhos, sua família, tudo, sem exceção, seu esposo, seu marido, tudo é dedicado a promover a glória de Jesus Cristo. Quando você obedece por amor, você promove essa glória. Quando você vive a vida cristã, você promove a glória de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ó, 1 Pedro 1,7, né? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Você tem fé no Senhor e há valor nisso, né? Como é que se confirma? Pela vida com que você leva. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, no último dia, né, a sua vida de fé redundará em louvor, glória e honra ao Senhor. Você o glorifica. Seu único objetivo é glorificá-lo. Nós sabemos que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, né? Todas as pessoas vão fazer isso. Tanto agora como no dia eterno. Tanto agora, quer dizer, agora você deve glorificá-lo imediatamente, né? Como no dia eterno. Hoje é fundamental, né? Glorifique-o hoje. Não deixe para amanhã para glorificá-lo. Tudo o que você deve fazer hoje deve levar a essa glória do Senhor. Glorifique-o hoje. No dia final, se você não o glorificou hoje, vai glorificá-lo também. Porque todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. E toda a glória será dele. Quer queira você, quer você queira ou quer não. Né? No dia final, no dia eterno, ele usa a expressão aqui como no dia eterno. O dia eterno é uma expressão para nós dúbia, né? Um dia tem início, meio e fim, né? Dia eterno é o dia do Senhor, o dia em que ele voltará, né? Em que todo o joelho se dobrará e todo mundo vai glorificá-lo, né? Toda língua dará louvores a Deus. É isso que diz Romanos 14, 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. É esse o quadro. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É isso que nós temos que fazer. Eu queria ler para os irmãos um trecho desse livro. Chama um Recado para Ganhadores de Alma, de Horácio Bonar. É pequeniníssimo o livro, é fino, parece que vocês não conseguem ver, né? Mas eu amo esse livro, eu acho ele fantástico. Vou ler aqui para vocês um item 40, aqui na página 40. Pouca imitação de Cristo, é o que ele diz. Nós somos pouco imitadores de Jesus Cristo. Há muito pouco da mente de Cristo em nós. Quão distante estamos dos apóstolos, quanto mais de Cristo. Nós estamos caminhando longe até dos servos, quanto mais do Mestre. Quando nós comparamos nossa vida, né? A gente percebe isso. Há muito pouco em nós da graça, da compaixão, da mansidão, da humildade e do amor do Filho Eterno de Deus. Há muito pouco em nós. O seu choro sobre Jerusalém é algo a respeito do qual pouco conhecemos. Ele buscava o que estava perdido, e disso somos péssimos imitadores. Ele buscava o que estava perdido. Ele incansavelmente ensinava as multidões, coisa que para nós é penoso demais. Os dias em que jejuava, as noites em que ficava vigiando e orando, são modelos para nós, ainda que não ousamos imitar. Ele não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, para que pudesse glorificar o Pai e completar a obra que veio realizar. E ainda nos esquecemos que esse deve ser o princípio diretivo de nossas vidas. O Senhor Jesus não buscou a sua própria glória, nós também não. Nós também não devemos buscar a nossa glória, mas a glória dele, por isso que a ele seja a glória. Certamente que devemos seguir os seus passos. O servo deve andar pelo caminho já estabelecido pelo seu mestre. Se ele é teu senhor, faça como ele fez. Eu acho interessante que ele coloca aqui, né? Buscava o que estava perdido, ensinava as multidões, né? Vigiava e orava o tempo todo. Não glorificava a si mesmo, mas glorificava seu Pai. A gente tem que seguir isso. Nós não devemos buscar e esperar descanso e facilidade num mundo onde aquele a quem amamos enfrentou apenas dores e sofrimentos. Nós não devemos buscar essa vida de descanso e facilidades, mas a gente deve esperar dificuldades, porque isso aconteceu com o Senhor, vai acontecer com a gente. Algumas perguntas para encerrar. Estou me dedicando a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Estou me dedicando, me esforçando para isso? O que eu faço para aprender mais sobre o Evangelho? Ele é meu Senhor? Estou crescendo em obediência a Ele, por amor? Busco mais e mais a Cristo, amo mais e mais? Me aproprio dos meios que o Senhor deu para que essa planta, chamada alma, pudesse crescer? Posso dizer com Paulo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Posso dizer com ele essa frase? É uma frase difícil da gente dizer, né? Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É isso que nós devemos fazer. Para encerrar, eu acho que o último teste, o Dr. Lloyd-Jones coloca isso, o último teste, segundo ele, contudo, o melhor teste de crescimento é: amo a Deus hoje mais do que eu amava antes? Amo a Deus mais? Desejo a glória de Deus mais do que desejava antes? Anseio por Deus cada vez mais? É isso que Pedro quer aqui. Que a gente cresça nesse conhecimento, nessa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória dele. Esse é o nosso trabalho, essa é a essência da nossa vida aqui. Se você, como cristão, está procurando o que eu devo fazer aqui neste mundo, está aí o teu caminho, né? Esforce-se por conhecê-lo cada vez mais. Então, ao contrário, não se deixe cair da sua própria firmeza, né? Não escorregue facilmente, não abandone as coisas. Ao contrário, né? Não siga os falsos mestres, siga a palavra. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Senhor, teu Senhor, cresça nisso. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ver essa palavra aqui. Ela nos orienta a vivermos a vida para ti, porque tu és Senhor sobre tudo. Nós podemos, Senhor, checar aqui se estamos crescendo na fé, se estamos crescendo no conhecimento, se estamos crescendo na graça. O que te pedimos, Senhor, é que tu coloques no coração de cada um de nós a vontade, o desejo de te conhecer cada vez mais, de ser obediente a ti, por amor a ti, para a tua honra e para a tua glória. Não por nós, Senhor, mas por causa de ti. Que nós possamos, Senhor, como igreja, crescer nesse conhecimento e nessa graça. Como indivíduos, Senhor, nós possamos crescer nesse conhecimento e nessa graça. Para que então, Senhor, um dia a gente possa estar contigo no teu reino. Abençoa-nos, fortalece-nos, dá-nos a tua paz, a tua alegria, a tua força. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.